jovens a espaços de socialização perigosa. Hoje, um jovem com 14 anos pode ser militante da Juventude Socialista ou militante da Juventude Social Democrata, mas não o querem no Instagram, nem no TikTok, nem no X, nem em nenhuma outra rede. Querem dar-lhes o lixo que lhes deram durante 50 anos, mas não querem permitir a liberdade de ter a sua própria posição e a sua própria narrativa. Não havia risco, não havia risco. Não havia risco quando eram endoutrinados de manhã à noite pela mesma narrativa. Não havia risco quando uma televisão pública paga pelos contribuintes dominava uma e outra vez a narrativa. Quando a perderam, não tiveram mãos a medir. Há que proibir, há que prender e há que calar. Os riscos desta proposta são enormes para o país. Só para que tenhamos noção, diz a proposta do PSD, que a Autoridade Nacional de Comunicações, leiam bem e ouçam, suspende o acesso de serviços a todo o território nacional. Em nenhum país do mundo seria aceito uma coisa destas. Uma autoridade administrativa suspender o serviço em todo o território nacional. O artigo 12 desta proposta diz que nos casos que se reconheçam conteúdos que não gostam, bloqueiam a recolha de mensagens em todo o espaço de prestadores de serviços. E mais. Perguntados sobre o que farão para manter a recolha de dados.
Senhores deputados, não só não estão a criar condições para que o orador possa fazer a sua intervenção, não estão a criar condições para que quem quer ouvir possa ouvir, e estão a complicar a vida aos nossos técnicos que passam a vida a ter que parar o tempo para evitar reclamações justas de quem perde tempo com as interrupções. Portanto, por estas razões todas, eu peço que criem as condições para que as intervenções sejam feitas. Gostem ou não gostem do que se está a ouvir. É a liberdade. Faça favor, Sr. Deputado, pode continuar.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta prevê, por isso, a suspensão de acesso a serviços em todo o território nacional por parte de autoridades administrativas. Prevê o bloqueio automático de mensagens e de conteúdos nas plataformas. Esta proposta, quando confrontada com a recolha de dados pessoais de crianças e de pais, diz simplesmente que vai propor minimizar os efeitos dessa recolha. Isto não é uma proposta. Isto não é sequer uma tentativa séria de regular um espaço que supostamente não teria regulação. Isto é outra coisa e é sobre isso que o Parlamento Português está hoje a debater. Isto é sobre um país e um grupo de partidos, é sobre um grupo de instituições que, por medo de que a verdadeira liberdade que disseram lutar ao longo de décadas, que a verdadeira liberdade daqueles jovens que ali estão, não pensarem nem como ao PSD, nem como ao PS, de não serem endoutrinados, a liberdade deles de fazerem o futuro que querem e de definirem o futuro que querem. É sobre isto que é este debate hoje. Este debate acontece aqui, como em Espanha, como na Austrália, porque o poder político aí sediado decidiu e passou a ter medo da verdadeira liberdade. Senhor Presidente e senhores deputados, a liberdade não pode ser só para usar quando nos convém. Os exemplos do estrangeiro não pode ser só quando nos convém. Porque, senhora deputada, se é verdade que Espanha e Austrália têm esta restrição, também é verdade que têm prisão perpétua e castração química de pedófilos e os senhores nunca quiseram aplicá-las. Isto não é sobre liberdade. Isto nunca foi sobre liberdade. É sobre controlo. É sobre controlo das mentes. É sobre controlo do futuro. E é sobre o controlo que nós não deixaremos passar. Viva a liberdade!
Quando os senhores deputados criarem as condições, vamos passar à próxima intervenção, que é do Grupo Parlamentar do LIVRE, até 30 segundos mais a tolerância. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, esta Assembleia da República tem assento no Conselho de Supervisão da Europol, que nos avisa repetidamente sobre o maior perigo neste momento, que é o da criminalidade em salas ocultas de redes sociais e plataformas de jogo que afetam as nossas crianças. Ontem a Polícia Judiciária alertou-nos para isso. Há aqueles que estão do lado da polícia a todos os momentos, mas não querem ouvir a polícia nestes momentos. Há aqueles que dizem, aqui Del Rey, se os miúdos ouvem na sala da aula de cidadania qualquer coisa, mas podem ouvir o que for preciso no chat room do Sr. Elon Musk. Esses, os que votam contra uma iniciativa destas, que não querem sequer fazer o debate, estão do lado dos interesses mais poderosos e perigosos neste momento, que fazem guerra às democracias, às nossas crianças, à nossa liberdade.
E não havendo mais inscrições para intervenção? Então, até 7 segundos mais a tolerância, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria concordar com o que disse o Sr. Deputado Rui Tavares, porque de facto não há melhor descrição quando terminamos este debate do que dizer isto. De facto, Sr. Deputado, nós estamos ao lado dos interesses mais poderosos do mundo. Sabe qual é esse interesse? Chama-se liberdade. É o nosso interesse mais poderoso.
Pede a palavra para...
Para pedir para uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos e pedir, tão logo estejam prontas as atas da sessão, para que não sejam falsificadas as palavras que aqui foram ditas, que os interesses que eu mencionei são os mais...
Senhores deputados, é uma interpelação à mesa e a mesa não consegue ouvir. Eu não sei se é ou se não é, porque eu não consigo ouvir. Mas eu não consigo. E quem tem que saber o que é, se é uma interpelação ou não é a mesa. Peço desculpa, são as regras do nosso regimento. Senhor Deputado.
Ficará certamente claro em ata que o que eu disse é que esses interesses são os mais poderosos e perigosos dos Elon Musk e dos piores tiranos deste tempo.
Então é para distribuir as atas que depois toda a gente vai conhecer. Pronto, é um bocado redundante, mas obrigado, Senhor Deputado. E não havendo mais inscrições de intervenções, eu vou chamar o Sr. Deputado que fará o encerramento deste plenário. Para intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, até 4 minutos e 23 segundos, tem a palavra a Sra. Deputada Eva Brás Pinho.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Com 6 anos tinha um Motorola cor-de-rosa para ligar aos meus pais. Também brincava às escondidas, à apanhada e ao elástico. Com 10 anos tive a primeira conta de Facebook criada com o e-mail da minha mãe, que controlava que eu publicava as mensagens que recebia. Com 13 anos apareceu o Instagram, que tão depressa servia para publicar selfies com amigos, como para gerar discussões com os pais, porque me proibiam de publicar determinadas coisas que as minhas amigas também publicavam. Os Reels e o TikTok já só aparecem na faculdade, com uma maturidade maior. Eu sou da geração cobaia, é que não ouviu falar dos impactos das redes sociais porque ainda não se conheciam, mas os viveu. Vi colegas a chegarem às aulas a dormir porque passavam noites inteiras agarrados a videojogos viciantes. Vi amigas a definhar e a deixar de comer com comparação permanente com padrões irreais amplificados pelo Instagram. Vi a ansiedade da validação pelos likes e pelos comentários. Sr. Presidente, eu nem consigo ouvir a minha voz.
O tempo parou. Eu também pedi aos senhores deputados, para além das 3 razões que falei há pouco, é que a mesa, entretanto, tem outras coisas e às vezes não consegue acompanhar as duas coisas em simultâneo. Portanto, peço que criem as condições para que todos possamos finalizar depois o plenário ainda hoje. Muito obrigado. Quando quiser, senhora deputada.
Muito obrigada. Vi a ansiedade da validação pelos likes e pelos comentários, o bullying a transformar-se num ataque sem tréguas, que já não termina no recreio, continua em casa 24/7 no telemóvel. Vi também uma mudança silenciosa. Acabou o tempo para o aborrecimento. O lugar onde nasce pensamento, criatividade, outras formas de brincar e de conviver, o scroll infinito preenche imediatamente o vazio. E quando esse espaço deixa de existir, perde-se também uma parte essencial do crescimento. Senhores deputados, o que nós estamos a discutir não é um ataque à democracia, é vulnerabilidade. As crianças não são estúpidas, mas sim são mais suscetíveis à manipulação e têm menos capacidade para resistir à gratificação imediata. O córtex pré-frontal que suporta a autorregulação e o controle e a avaliação de risco não está ainda totalmente desenvolvido. E embora estes comportamentos aditivos existam em todas as idades, os danos irreversíveis no desenvolvimento das crianças são incomparáveis ao impacto que têm nos adultos. E isto não são percepções, são evidências. Os estudos mostram que os níveis de ansiedade e depressão dispararam a partir de 2010, exatamente quando as redes sociais e o acesso permanente se tornaram massivos. Não é coincidência. Hoje a escala ainda é maior. Os dados refletem que perto de metade dos adolescentes diz estar online quase constantemente. Não é uso frequente, é presença contínua. E quando assim é, o impacto deixa de ser um episódio. Torna-se um ambiente total de crescimento. Isso compromete as competências sociais, emocionais e culturais que se aprendem, sobretudo, vivendo. Senhor Presidente, é por isso que esta iniciativa é necessária. Não é um projeto contra o digital, não é um projeto para controlar adultos. Achar que o PSD tem com este projeto a intenção de uma supervigilância é, no mínimo, bizarro. É um projeto para proteger, que não aceita liberdade digital signifique abandono ou conivência, que quer introduzir o espaço digital de forma gradual às crianças, para que tenham tempo de maturação e margem para desenvolver discernimento e pensamento crítico antes de serem expostos, sem travões, a mecanismos tóxicos. Isto não é abstrato. Há pouco tempo estive numa escola onde foi perguntado: levanta em mão quem concorda que as redes sociais fazem mais mal do que bem. A concordância foi esmagadora. Os próprios reconhecem o dano, mas não conseguem sozinhos sair deste ciclo. Senhor Presidente, não estamos a inventar um debate nem a improvisar um caminho. A Austrália legislou, Espanha, França e Itália avançaram no mesmo sentido. O Parlamento Europeu no mesmo sentido. A própria Presidente da Comissão Europeia a assumir que considera seguir os passos do modelo australiano. A pergunta é, por isso, se Portugal tem a coragem de não enterrar a cabeça na areia e estar entre os pioneiros num tema que não pode esperar. Senhor Presidente, a minha geração cresceu numa fase em que o Estado ainda não tinha instrumentos para impor limites eficazes. Fomos mais expostos do que era justo e, em muitos casos, mais sozinhos do que era aceitável. O que estamos a fazer agora é diferente. Estamos a dizer às crianças de hoje: não vão crescer sozinhas neste ambiente. E estamos a dizer aos pais: não nos queremos intrometer na educação que dão aos filhos, nem substituir-vos. Mas queremos ser parceiros, dar ferramentas e um quadro que torne a proteção, de facto, possível. E se a minha geração podia ter sido mais protegida, que sirva de lição para agirmos a tempo para quem vem a seguir e não escolhermos de forma nenhuma não fazer nada, porque isso é que, senhores deputados, não podemos mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Ainda temos mais uma intervenção, será do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, até 5 minutos e 8 segundos. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, aproximando-nos do final do debate, importa reiterar e fazer o sumário daquilo que tivemos a oportunidade de discutir esta tarde. Em primeiro lugar, quanto à natureza do debate. Estamos a regular direitos fundamentais, sim, mas estamos também a gerir os riscos que ameaçam os jovens na sua presença nas redes sociais, na sua presença em ambiente digital, com proporcionalidade, com propostas como, em tantos outros domínios, várias vezes implementamos com este mesmo propósito. Não somos...